Que as eleições que nós tivemos agora dividiu os brasileiros? Dividiu, mas a divisão seria tão grave assim? Não parece. Contudo, tem alguns que já estão falando em impeachment da presidente Dilma Rousseff. No meio dessa onda de pedir um impeachment, manifestações nas ruas, o que parece ser, né, um direito, o típica expressão de um regime democrático, tem aqueles que querem a intervenção militar no Brasil. Querem. Olha, esse discurso na década de 1960 era muito comum, até um pouco antes. A tentativa dos chamados agentes purificadores de farda. Mas será que isso ainda precede, ainda é necessário numa democracia? Para conversar um pouco sobre esse tema, eu vou falar agora com o historiador, professor da Universidade Estadual de Maringá, Reginaldo Dias, que inclusive participou com a gente aqui no debate sobre a discussão, sobre a cobertura das eleições. Professor Reginaldo, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Será que a ditadura volta, professor? Como é que você analisa essas manifestações?
São duas situações. O impeachment, vamos abstrair o momento e o alvo da manifestação. O impeachment é uma instituição da democracia.
Certo.
A democracia prevê que as pessoas votem, que elas participem do mandato de quem elas elegeu. Por exemplo, o nosso ordenamento jurídico prevê conselhos, gestores. Esses conselhos servem para você compartilhar as decisões com os governantes e servem também para você fiscalizar os seus atos. E a democracia estabelece ainda o instituto do impeachment caso haja um crime grave cometido pelo governante, né, um crime de responsabilidade. Então ele poderia ser deposto do seu cargo se violar alguma gravemente a legislação. O golpe militar já é uma outra situação, né? Que aí já é uma ruptura com a legalidade. Em relação ao impeachment, nós não podemos banalizar a palavra, porque em algumas circunstâncias históricas ele faz sentido, em outras circunstâncias históricas não. Nós acabamos de sair de uma eleição, é o caso de perguntar se há um motivo para essa palavra de ordem ser veiculada como foi recentemente.
Agora, quando a gente fala do impeachment, que é um exercício da democracia, a gente teve alguns momentos na história brasileira em que essa discussão sobre impeachment, golpe, ferveu muito. A fase de Getúlio no segundo governo dele, entre 1951 e 54, naqueles 3 anos que ele fica no governo, logo depois ele tem o suicídio dele, o Vargas era pressionado, e a gente pedia impeachment, e depois ia aquela discussão sobre a questão do golpe. Essa discussão na América Latina o agente purificador, né, o de farda, essa coisa de que os militares vêm para moralizar o país. Isso ainda cabe? Quer dizer, tem gerações que vão às ruas defender isso, mas nem viveram a ditadura.
Sim, mas é que existe uma cultura de desqualificação da atividade política que combina com esse tipo de solução. Então, a ideia de que se faz, de que a política é uma coisa suja, de que nenhum político presta, de que, por exemplo, o Congresso Nacional, os parlamentares, é uma tagarelice inútil, né? Quando você podia resolver as coisas de maneira mais prática, isso tudo é um caldo de cultura que exige uma solução autoritária. Porque as ditaduras, elas são rápidas nas decisões, só que elas não consultam ninguém. Por isso que elas andam rapidamente, elas são profundamente antidemocráticas, que é da sua natureza. Então a gente tem que tomar cuidado no cultivo desse debate para não criar um sentimento que busque uma solução autoritária, né?
Agora, essa solução autoritária, as pessoas têm dimensão que essa solução autoritária vem carregada também com uma série de outras perdas, que não é simplesmente a questão de substituição de um regime, quer dizer, a democracia não se resume na escolha ou simplesmente em você ter o cargo representativo, mas na vida de todo cidadão. Será que as pessoas têm dimensão disso?
Eu creio que pela representatividade da manifestação que a maioria da população não compartilha desse sentimento que essas manifestações veicularam recentemente, né? O Brasil, ele cultiva uma tradição democrática recente, mas ela, quero crer, já é bastante sólida, inclusive nas instituições militares. Se é para contrariar o resultado da urna, é importante lembrar que o partido que foi derrotado na urna, o PSDB, ele foi criado na luta contra a ditadura. O PSDB é o partido do Mário Covas, do Fernando Henrique, do José Serra, né? Ou seja, pessoas que se formaram na luta democrática. Então eu creio que a maior parte do país não tem identidade com esse tipo de manifestação de reivindicar uma solução autoritária, mas a gente não pode menosprezar esse tipo de manifestação, porque ela pode crescer eventualmente numa circunstância de desilusão com a política de uma forma geral, né?
Agora, se crescer também mostra que a democracia que a gente vê como consolidada, ela não atinge ainda uma parte considerável da população como necessária. Quer dizer, tem um grande número de pessoas que tem uma relação com o Estado pouco profunda, vamos dizer assim, ou pelo menos do causa-efeito, sem grande análise ideológica, uma relação mais lógica, mais racional?
É que na história do Brasil, nós temos cento e poucos anos de história republicana. A maior parte desse período foi feito com regimes autoritários ou antipopulares, né? A democracia para nós é uma coisa nova. Você citou o caso do Getúlio. Nós tivemos uma experiência democrática que vai de 46 a 64 e outra de que vem do final dos anos 70 e vai dos 80 até hoje. Então a maior parte da nossa história é de tradição autoritária. A democracia é a novidade. Por isso que nós temos que cultivá-la, né, e enfatizar os seus valores para que as pessoas não tenham saudade de uma coisa que não viveram e não tenham ilusão. Porque as ditaduras, e se a gente pode comparar com aquela imagem da mitologia, é uma caixa de Pandora. Depois que você abre, você não sabe o que sai de dentro.
Né? E aí você acaba entregando o poder e acaba sempre sendo o poder excessivo. Né? Você tem uma administração que excede. Ela nunca está sozinha no poder. Né? Aquela coisa pura, aquela imagem pura que a gente cria. Né?
A ditadura é um poder sem controle, popular, né? Ou seja, você não vota nos ditadores e você não controla os ditadores, você não pode depor os ditadores. O bom da democracia é que você pode eleger o seu governante, você pode fiscalizar e, eventualmente, em circunstâncias extremas, até propor a deposição dele, como aconteceu com o Collor em 1992. Só que essas instituições precisam ser respeitadas, cada uma no seu tempo, para que a gente não banalize cada um desses instrumentos e fragilize as instituições e a nossa democracia.
Professor Reginaldo, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Sempre à disposição, Gilson. Um abraço.
Conversei com o Reginaldo Dias, historiador, professor da Universidade Estadual de Maringá. E nós conversamos sobre as manifestações que aconteceram em São Paulo, principalmente, sobre o envolvimento, a acusação, né? Não envolvimento, uma acusação feita numa premiação, uma delação premiada, do envolvimento da presidente Dilma Rousseff, uma acusação que ainda tem que se provar, de que ela teria consciência ou ciência dos desvios de recursos dentro da Petrobras. Bom, aí tem essa discussão sobre impeachment. E alguns, no calor dessa discussão, falam do retorno dos militares ao poder, a necessidade de um golpe militar para colocar o Brasil em ordem. O Brasil, segundo o Reginaldo Dias, não está em desordem. A democracia brasileira está se consolidando. Impeachment é um direito no regime democrático. O golpe militar é algo que a gente tem que evitar. O golpe militar não é exclusivamente a tomada de poder por um determinado grupo, mas é a perda de uma série de liberdades, de direitos, né, e que os brasileiros não têm dimensão do que é um regime militar. Mas, enfim, o militarismo no Brasil tem história. A questão do exército, das forças armadas como agente purificador, remonta à própria história do país. Não podemos esquecer que a República do Brasil, a República Velha, foi proclamada pelos militares. E não podemos esquecer que dentro da própria República Velha surgiu um movimento chamado Florianista, que depois gerou com Hermes da Fonseca, o tenentismo, e a ideia de que os militares eram os agentes purificadores. É o típico latino-americano que às vezes considera que o homem de farda, às vezes com barba ou não, é um líder necessário. É melhor o voto, é melhor a contradição e o debate. Assim nós temos a liberdade que nos custa muito caro e tem que ser exercida e protegida de qualquer coisa e a qualquer momento.